Fortaleza e Vasco da Gama pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida aqui na Arena Castelão. Você vai acompanhar a partir das 7 horas da noite. Fortaleza e Vasco decidindo uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Ontem o Ferroviário ficou no empate contra a Aparecidense, o time de Goiás virou o placar, o Ferroviário saiu na frente com o gol de Alisson, a Aparecidense virou, mas com o Léo Rafael, que está emprestado, né, ao Ferroviário, jogador do Ceará, empatou o jogo e o Ferroviário ficou na bronca com a arbitragem. Eu acho que com razão, pela imagem que eu vi, o Ciel não marca um gol com o auxílio da mão. A bola toca na coxa do Ciel, a arbitragem invalidou o gol, que seria o gol da vitória do Ferroviário. 2-2, Ferroviário e Aparecidense ontem lá no PV.
Você está ouvindo Futebolês.
5-5. Deixa eu, antes de qualquer coisa, antes de convocar Caio e Renato, que estão aqui comigo, ó, no meu lado, deixa eu até pedir e fazer um esclarecimento, pedir desculpas e fazer ao mesmo tempo um esclarecimento, pedir desculpas à galera que acompanha a gente sempre, né, nesse horário, e acompanha também no YouTube. Hoje a gente está com um problema sério aqui em toda a empresa com relação à internet. Vocês sabem, né? A gente fica meio que na mão das operadoras, infelizmente aconteceu um problema, a gente está tentando solucionar, o departamento técnico aqui de TI também, de informática, está tentando resolver, tá? Daqui a pouco vai estar tudo certinho com o Danilo Queiroz, daqui a pouco a gente mantém contato com o Danilão. E eu confesso que eu não estou aqui podendo ouvir os áudios de vocês, aqueles que usam o WhatsApp para mandar áudio para a gente, mas estou aqui atento às mensagens de texto que chegam no nosso número 3466-2040, é o WhatsApp do Futebolês. Eu espero que ao longo do programa a gente solucione e esteja, como a gente sempre faz, trazendo imagens no YouTube, imagens dos jogos, enfim, tudo, o padrão Band News FM, o padrão Futebolês. Renato Manso, você tá bem?
Tudo ótimo, Cê. Boa tarde pra você.
Caramba, todo mundo de preto hoje aqui.
É isso aí.
Você tá bem, Caio?
All Black.
Tudo ótimo. Tá tudo bem?
Tudo tranquilo.
Ou você vai fazer o seguinte, você encarece, ou você vai ficar no 2 ou no 3.
Normalmente é no 2.
Não, normalmente é uma chibata, você tem que falar, não, ó, rapaz, vai ser...
Você vai ser feriado, você tá de folga amanhã.
Tô de folga não, tá
vazio. De folga.
Ah, esquece, pode xingar qualquer coisa. Pois é. Você tá bem, Caio?
Tô ótimo, Lucio,
graças a Deus. Trabalhou, já foi pra academia.
Fomos, né?
Fomos.
Juntos. Agora a gente tem obrigação.
É, exatamente. Caríssimo nosso passe.
É, meu amigo. 99 centavos, né, o primeiro mês.
Primeiro mês. Isso. Caio disse que a vida dele é um mês atrás do outro, é sempre um primeiro mês.
Um mês sim, um mês não, né?
Bom, é isso. Vamos falar sobre...
Importante aí.
Importante aí, né? Exatamente. Hoje eu fui na chuva, rapaz. Foi um negócio assim...
Uma bela camisa da seleção da Argentina.
Da Argentina.
Parabéns.
É. É isso, eu fui, quando você vai pra academia, você sabe que a pergunta que eu sempre, pra quê? É. Não, mas é importante. Bom, besteira à parte, né, bobagem à parte, bora falar sobre o jogo do Ceará ontem. Começo com o Renato, que o Renato também estava no jogo. Eu queria te ouvir, Renato, assim, eu fiquei muito frustrado com o Ceará. Não que o Ceará tenha me decepcionado, eu não tenho...
grandes expectativas.
Grandes expectativas em relação ao Ceará, pelo menos até... A 15ª rodada, acho que o Ceará vai sofrer muito, e principalmente ser o seu principal jogador, eu fiquei muito curioso para saber como é que seria o comportamento do Ceará, como o Ceará iria se comportar sem Eric Pulga. O primeiro tempo do Ceará é terrível, mas eu queria que você comentasse, inclusive, você recebe muito bem para isso.
E graças a Deus pagando tudo que eu devo, né, assim, as pessoas.
Sim,
né?
Isso é importante em dia, inclusive.
Assim, eu acho que tentando ser bem lúcido, porque o resultado do primeiro tempo ele é muito ruim. Mas, se a gente olhar os primeiros minutos do jogo, eu acho que foi um jogo equilibrado. Eu acho que o Ceará conseguiu atacar, o Ceará conseguiu fazer jogadas ali pelo lado esquerdo, principalmente, com o Mugni, com o Paulo Vitor, e às vezes também com o Wailon. E antes da galera já ficar revoltada, né? Eu não estou defendendo a atuação do Mugni, pelo contrário. No vídeo de pós-jogo aqui mesmo, no YouTube do Futebolês, eu falava que o primeiro tempo do Mugni e do Castro realmente era quase inoperante, assim. Eles passaram muito despercebido. Realmente muito um time inofensivo. Mas o começo de jogo dava uma ideia de que o Ceará seria um time competitivo, que o Ceará faria frente ao Mirassol. Agora, o Ceará enfrentou uma equipe que estava 4 jogos sem vencer, perdeu as últimas 4 partidas e tinha uma grande necessidade de voltar a vencer diante do seu torcedor, na competição também, tinha estreado com derrota fora de casa, e tem um trabalho, como a gente falou ontem, um trabalho há mais tempo, né? O Moza vem trabalhando esse time desde o final do ano passado. E o Mirassol se mostrou uma equipe muito física. As mudanças que o Moza fez de um jogo para o outro, do jogo do Brusque para o jogo contra o Ceará, ele tirou alguns jogadores, ele fortaleceu fisicamente o meio campo, colocando o Neto Moura, colocando o João Vitor como zagueiro. O Varley, ele melhorou a velocidade, mesmo como lateral esquerdo, ele colocou um jogador mais rápido para tentar neutralizar um lado que o Ceará poderia atacar bastante, que era o lado direito. Então acho que o Mirassol se preparou para ter um Ceará que o atacaria, mas que ele fisicamente estaria bem, bem posicionado. E acho que o Ceará acabou conseguindo o começo de jogo ser um time competitivo, mas com o passar do primeiro tempo, ele foi perdendo um pouco dessa força, foi ficando um time cada vez mais previsível e sem conseguir chegar efetivamente ao gol do Muralha. Tanto é que no primeiro tempo o Ceará só conseguiu finalizar duas vezes. A primeira com o Richardson, que o juiz até erra, a bola desvia no Muralha, ele acaba dando tiro de meta. E a segunda já é um contra-ataque, quando o Aylon puxa, recebe uma bola, fica no 2 contra 2, ele o Recalde. Mas aí nenhum dos dois é velocista, ele acabou dominando, esperando um pouco, a defesa do Mirassol montou todinho de novo ali os 7 jogadores, e aí o quadro da TV aparece, o Lourenço surgindo na imagem, ele recebe o passe e acaba chutando, o Muralha rebate e acaba gerando um escanteio para o Ceará. As duas únicas chegadas no primeiro tempo. Somado a isso vem os erros. O erro é coletivo, porque o primeiro gol é um erro que o Rai Ramos não dá o combate, que o Matheus Felipe perde primeiro tempo da bola, depois não faz a cobertura, não chega brecando também a finalização do Fernandinho. O Castro está do lado do lance, está do lado onde o Fernandinho vai fazer o drible, não trava, não atrapalha, não chega junto, e deixa o cara, que é o mais habilidoso do time, driblar para a direita, que é a perna forte, para bater e fazer o gol. Então, assim, o Ceará comete um erro coletivo de marcação e depois um erro individual com o Paulo Vitor tentando recuar uma bola, ele dá no pé do Gabriel e aí o Gabriel acaba fazendo 2-0. Então, a soma dessas duas coisas, um Ceará que começou competitivo, começou competindo, depois perdeu um pouco da força ofensiva, somado aos erros individuais e coletivos. No segundo tempo ele volta para o jogo, o Mirassol também baixa muito a sua marcação, acho até que é um erro, mas também entendo que é uma situação normal de jogo, você está 2-0, não quer se expor tanto. Agora o Mirassol trouxe o Ceará para o seu campo, o Ceará teve a competência de ir lá e fazer o empate, e numa bola parada acabou o jogo sendo decidido para o Mirassol. O Ceará, né, teve 15 chutes, 4 na direção do gol, 2 no primeiro tempo, 2 no segundo, 11 escanteios.
Mesma coisa que aconteceu no primeiro jogo, viu?
Então, assim,
o Ceará jogou umas 20 vezes e acertou muito pouco.
Eu até defendi a ideia de que o Ceará foi um time que teve volume. Um time que não é que ele jogou bem, que ele foi melhor do que o Mirassol. Acho que não. Acho que o Mirassol, de forma geral, acabou sendo mais eficiente, mais equilibrado durante o jogo todo. Mas ele, de novo, peca na falta de qualidade. E quando você fala que o Ceará é um time que vai sofrer, é nesse aspecto. Porque a gente não vai ver, talvez, a não ser em casos excepcionais, o Ceará fazendo uma partida esdrúxula. Não vai fazer. Mas, em compensação, quando precisar de um pouquinho mais de refino, um pouquinho mais de qualidade para fazer a diferença, aí não vai ter. Porque a bola tá caindo no pé de quem não tá entregando, não tem tanto capricho para poder finalizar. E aí eu falo, o Mugni muito mal, o Castro, os dois que saíram, acabaram realmente comprometendo mesmo o rendimento no primeiro tempo. E quem entrou, por exemplo, foi o Janderson, acabou fazendo o gol. O Bruninho entrou ainda um pouco sem ritmo, mas também ajudou mais, assim, participou. Mas é isso. Aí entrou o Barceló, muito mais do mesmo, assim, sem... O
Barceló nem deu muito tempo, porque ele entra na hora do gol de falta.
Mas sabe, cara, ele tem o último lance ali, vai um cruzamento, sim, nem para ele fazer uma cabeçada que vá pro gol, entendeu? Assim, é um erro técnico. Ele não tá tão cansado, ele não tá ali, não foi no limite.
Ele não tá tão pressionado, ele a bola tá até um pouco alta, mas ele...
Mas
não...
assim, ele é uma cabeçada quase de zagueiro, que ele isola a bola, assim. Último lance do jogo, normalmente você tá mais concentrado ali para chegar ao empate, enfim. E aí o Ceará vai sofrendo com essa limitação. E para completar, ainda teve o lance do destempero. O árbitro foi ruim. O árbitro pilhou o Ceará, foi dando cartões, foi marcando faltas. O Ceará terminou com 8 cartões amarelos. Tudo bem, existe, eu compreendo isso, que é irritante. Você dentro do campo, o juiz está lá e tal. Mas chega um momento que você precisa passar por cima disso, não tem como. O Matheus Felipe tomou o primeiro cartão ontem no lance, onde o juiz já tinha dado o cartão para o cara do Mirassol. Naquele lance ele não precisava reclamar, porque o juiz já tinha dado amarelo. Aí ele toma um lance e na hora eu falei pro Eudes, ele pode pagar caro, porque ele vai ter o resto do jogo todinho aí, sem poder fazer uma falta mais dura. E acabou acontecendo quando o Ceará já estava perdendo por 3-2, acabou sendo expulso. Aí se torna mais um problema pro jogo contra o CRB, na próxima segunda-feira pela Série B. O Ceará vai ter um Ramon que não... fisicamente não sabe se você pode contar ou não pode contar com ele, e o David Ricardo. Então o Ceará já tem outro problema, sem poder ter outra peça de reposição para poder entrar no lugar do Matheus Felipe. Esse é o Ceará desse momento.
É o cobertor curto, né? É um elenco muito curto, e qualquer falta de ausência vai ser sentida, do melhor ao pior, porque às vezes você vai falar de um jogador, vamos citar o Mugni não tá bem. Vai que o Mugni é suspenso, joga o Caxilho, tu não tem nenhum Mugni no banco para tentar mexer, se você quiser fazer. Porque não tem outra opção. É tudo muito na conta do chá. O Ceará é um time que precisa competir o tempo todo. Ele precisa jogar o tempo todo na rotação mais alta possível para ser competitivo. E não é nenhuma surpresa para ninguém que nós estamos falando aqui. Foi assim que ele conseguiu fazer jogos interessantes contra a Bahia, contra o Sport, contra a Fortaleza. Sempre no limiar do limite técnico e no limite de concentração do time. Porque às vezes o cara não tá num dia bom tecnicamente. A bola, o passe não tá entrando, não tá confiante, não consegue bater no gol. Isso acontece em qualquer profissão. O que não pode ser um time desconcentrado. E principalmente depois do 1-0, era um time visivelmente desconcentrado. O passe lateral que passava do lado do jogador e o jogador tava desatento e não retomava. E talvez a personificação disso se torne o lance do segundo gol do Mirassol, a falha do Paulo Vitor. No segundo tempo teve mais desse Ceará que compete, que briga por espaço, que erra muito, mas que tenta compensar na base da vontade essa questão do erro, de brigar por cada bola. É assim que esse time pode funcionar. Não é um time para botar a bola no chão, controlar o jogo contra todo mundo. Vai ser difícil o Ceará encontrar um time da Série B que ele consiga fazer esse tipo de jogo. É um time que tem que brigar, competir o tempo todo. E ele consegue o mais difícil, quer queira ou não. Ele consegue fazer uma virada para 2 gols, né? Para trazer para o 2-2. E aí a frustração fica ainda maior quando você vai ver, para mim pelo menos, quando você vê o lance que gera a falta do gol do Mirassol. É uma recomposição totalmente desastrada do Recalde, que já estava jogando por dentro, para tentar evitar um lance que nem finalização teria. E aí acaba que é um vacilo, mas principalmente significa o quê? A margem de erro é mínima. Tu faz um primeiro tempo que tu sai perdendo de 2-0, não te dá o direito a errar no segundo tempo. Se é um jogo normal no primeiro tempo, talvez fosse o gol de empate do Mirassol ali. E a gente estivesse discutindo outra coisa. Mas é isso. O Mancini viveu como técnico do Ceará na Série B essa mesma questão. Quando vai lá em Novo Horizonte, quando entendeu o que estava acontecendo no jogo, já estava 3-0. Então, a Série B ela exige muito isso. Não é um campeonato técnico, mas é um campeonato muito brigado, muito de força física. Quando de força física, não é o cara truculento, não. É o cara tá inteiro para disputar todo tipo de jogada. Pode ser o Eric Puga com seus, sei lá, 60 quilos. Mas tem que estar o tempo todo mundo ligado. Se você vai jogar meia bomba, achando que dá para controlar o jogo, o Mirassol ontem mesmo sofreu disso. Quando ele baixa a linha e resolve controlar o jogo contra o Ceará veio para cima e ele tomou os 2 gols. Então a lição fica muito grande, e eu sei que é difícil manter tal intensidade de jogo quando teu banco de reservas dificilmente responde. Foi bom o Bruninho entrar, nada de espetacular, mas você tem que tentar recuperar quem tá no elenco. É um jogador que fez a Série B, que fez pelo Guarani ano passado, não é possível que tenha desaprendido. Se outros jogadores já tiveram mais oportunidades, por que o Bruninho não pode ter? Tem que ter, até para você ver o que é que está acontecendo. Se o Facundo Castro voltou a estar em campo. Se o Janderson volta a jogar, até acabou fazendo gol, verdade. O Bruninho também tem que ter a sua minutagem. Principalmente para você rodar em um jogo que você não tinha duas das peças ofensivas que hoje são titulares. Agora, o preço fica muito caro do que aconteceu no primeiro tempo. Principalmente, acho meu ver, de um time que não entrou com rotação. O Ceará ainda tinha uma ideia de marcar numa pressão no começo do jogo, que para mim estava muito claro que é o seguinte: a primeira linha está aqui, a segunda está perto, o time conseguia no primeiro momento, mas a linha de trás, lá embaixo, dava um espaço danado. O que o Ceará cometeu de falta boba, porque não tinha essa compactação de jogada vinha, aí o cara, a última linha tinha que subir de uma vez, porque às vezes até de desatenção, de não entender o movimento do jogo, que o time estava todo compactado em cima e estava dando espaço embaixo. Agora, Série B não, como é que se diz, não aceita muito desaforo. O Ceará vai para uma terceira rodada contra o CRB, e eu tô pulando o jogo de quinta-feira, tá, nesse comentário, com a necessidade extrema de vencer. Porque você fazer 9 pontos disputados e não conseguir emplacar 4, não conseguir emplacar 50%, já cai uma carga gigantesca, carga essa que o Ceará viveu ano passado. O Ceará veio pontuar no terceiro jogo contra o ABC, e a gente viu que foi o campeonato inteiro correndo atrás para atingir um mínimo de aproveitamento aceitável e não conseguiu alcançar.
Ele faz um intervalo rápido, são 5h20, daqui a pouco tem mais Futebolês. Coisa rápida, tá? A gente volta já.
Futebolês faz uma rápida pausa.
Vai. O Wagner Souza deu R$5 para dizer o seguinte. Departamento de futebol do Ceará não pode aceitar um ponta andar em campo. Facundo precisa ser chamado para conversa.
O Facundo Castro, né? Nesse caso, né?
Eu acho o seguinte, uma coisa que o Mancini tem que avaliar é o quão importante o Facundo Castro é taticamente para o time, ao ponto de você sustentar ele dentro de campo, mesmo tecnicamente ele não entregando. Entende? Assim, o cara que pode ajudar taticamente. Eu compreendo a escolha dele pelo Castro. Mas ele é um cara que, quando tem a bola, tem feito pouquíssimo. E não é agora na Série B, não. É ao longo do ano. Ele tem poucas partidas que se destacou, que fez alguma coisa assim. Né? Um jogador diferenciado. Ele não é esse cara. Ele é um jogador para compor elenco. Então, ele ser titular desse time, você tem que avaliar muito bem.
Mas o Facundo Castro foi titular por uma necessidade, né?
Mas se a gente for olhar quantos jogos ele jogou como
titular. Não, tudo bem, eu acho que
ele foi.
Maior foi talvez um dos fase... que o Mancini mais insistiu mais no ano insistiu, foi o Castro.
Até ele adaptar, trazer o Ailton pro lado direito, demorou pra burro.
Sim.
Não, mas pois é, o Facundo Castro foi uma tentativa do Mancini, né? Mancini tentou.
Agora, se um dos elogios que eram feitos ao Castro era que ele realmente se doava bastante, era o cara que fazia a recomposição melhor, fisicamente mais forte, e não vimos isso ontem.
Ontem eu confesso que ontem eu me decepcionei muito, porque ontem eu acho que é uma bela demonstração, uma boa demonstração do que o Ceará pode sofrer nesta Série B. Assim, de uma previsão pessimista, tá? O Ceará teve, no segundo tempo, uma perspectiva aberta depois de empatar o jogo, e aí a gente, o time estava perdendo por 2-0. Em um intervalo muito curto, faz 2 gols, empata, abre uma perspectiva de que esse time possa virar, né? Essa é a ideia, o time tá perdendo por 2-0, consegue a recuperação, consegue o mais difícil, volta a ter igualdade no placar. Então esse time parece que pega o vácuo e consegue a virada. Geralmente isso acontece. Ontem eu esperava isso, na hora que o Ceará fez 2-0, numa situação que...
2-2.
Aliás, o Ceará fez o 2-0 no segundo tempo, sim, né? O 2-2. Empata o jogo. Talvez o Ceará nem estivesse fazendo um baita jogo, não era uma pressão absurda, mas os gols surgiram, assim, um muito rápido depois do outro, né? Porque o segundo gol...
Normalmente
o
adversário toma um
susto.
Não deu 4 minutos de um gol pro outro.
Exatamente. E o segundo gol do Ceará é meio na base da insistência, né? Sim, não tem se o primeiro ele é bem trabalhado, até a finalização do Janderson... O segundo não, o segundo foi pela insistência. Eu disse, pronto, agora o Ceará vai. Só que é a demonstração, assim, muito, repito, muito clara, de que na hora que o Ceará precisa, ele não tem mais força. Parece que tudo é muito no limite. Faz o 2-0 e não consegue chegar e dizer, olha, vou resolver, vou definir, vou ganhar o jogo. Falta aquilo que a gente está falando aqui já desde o início, e é preocupante, porque até a 15ª rodada serão esses jogadores. E aí, quando você não tem Saulo, beleza, faz falta? Faz falta. Qualquer jogador.
Mas era o exemplo que eu dei aqui. O Mugni, por exemplo, foi mal ontem. Aí você coloca o Caxilho, tá? Vamos supor que o Caxilho está jogando e cansa. Se o Mugni estiver suspenso, não tem ninguém.
É, exatamente.
O pior que o Mugni esteja, ainda é melhor ter ele, porque são poucas as opções. É por isso que o Saulo faz falta. O Saulo tá brilhante, faz um ano brilhante, não faz. Diminuiu muito a carga porque ele faz um golaço numa final de campeonato.
Caio, se até o... Por exemplo, o Janderson, por exemplo, era execrado.
Até o Jânio, se você
ele não tiver... Ele era uma opção ontem isso. Pra você dizer assim, rapaz, eu preciso de mais velocidade. Eu
tirar o Castro. Vamos botar assim, eu preciso tirar o Castro. É. O Castro tá tão mal que eu preciso botar alguém. Era o Jânio.
É isso. Tem outro superchat aqui.
Então manda, vai lá.
O Enderson Nascimento, até chegar a próxima janela vai ser um sofrimento pro Ceará, que aproveitem bem essa janela e contratem quem pode resolver, nada de apostar.
É, e aí a dureza é saber como o time vai estar na classificação para conseguir atrair esse jogador que resolve. Sem precisar gastar o que não tem, como aconteceu ano passado. Que na base do desespero o Ceará fez investimentos que...
Barleta.
Bem caros, Saulo. Do próprio Saulo. Bem caros, em cima da hora, que não surtiram efeito e financeiramente foram bem ruins.
Danilão, daqui a pouco a gente entra em contato com o Danilo, como sempre, tá? Daqui a pouco tem Danilo Queiroz aqui conversando com a gente. Queria falar um pouco sobre Fortaleza, porque amanhã o Fortaleza entra em campo contra o Vasco. Vasco pressionado, Vasco em crise, sem técnico. Ramon Dias e sua comissão técnica foram demitidos. Depois de tomar uma chapuletada de 4-0 dentro de casa para o Criciúma, né? O Vasco vem muito pressionado e a gente... O Vasco
vem depois do apavoro que recebeu da Força Jovem lá, né?
Além disso tudo, né? O que é...
Lamentável.
Lamentável, né? Negócio... Ele não pode achar que isso é normal.
Pois né? Não tem como achar isso, né?
Mais que o discurso seja bonito, né? Mas não dá para achar isso normal, não. Acho que quem tem que fazer, quem tem que exigir ou pressionar ou fazer tipo de exigência é a diretoria, não é torcedor, não é torcida organizada. Deixa eu ver se o Danilão já está com a gente aqui, ó. Tô tentando aqui, Danilão. Entra aí, Danilão, na internet tá, mesmo, tá? Porque eu acho que voltou aqui, normalizou aí também, Caio.
Não, aqui nem abriu, é nem aí.
Aqui abriu,
sim. O sinal ali.
Não, veio aqui, ó. Abriu. Você nem tenta.
Tá voltando, né?
Tá voltando. Ó, tá vendo? Maravilhosa, não, inclusive.
É, tô vendo.
Internet maravilhosa.
Espetacular.
Aqui, tenha calma.
Eu tô escutando meu subconsciente aquele lado do escado.
Tenha calma. São imagens com som, Caio. Eu tô falando tudo isso, fazendo esse preâmbulo do Vasco, só pra lembrar pra galera que nós somos de uma geração, assim, ainda que esse programa tenha uma enorme audiência e várias classes sociais e várias faixas etárias e vários gêneros, a gente precisa lembrar o seguinte: futebol cearense não é de 2019, futebol cearense não é de 2018, 19 para cá, né? Ele já existia. É porque às vezes a galera esquece um pouco, mas é muito impressionante quando num confronto entre Fortaleza e Vasco, o Fortaleza é favorito.
E é mesmo.
Não é torcida nossa, vocês são bairristas.
Não.
É porque vocês estão do lado do... Torcem pelo Fortaleza, daqui a pouco vai ter alguém... Mas o Fortaleza é o favorito no confronto contra o Vasco. Ainda que isso não signifique a classificação do Fortaleza. O Vasco tem camisa, tem jogadores que possam fazer diferença. É uma competição eliminatória, jogo de ida e volta. O Vasco decide em casa, então tem esse pontinho ali de um asteriscozinho. Mas o favorito no confronto é o Fortaleza.
Eu ia até completar com o que você falou. Também tem uma geração toda que não tem dimensão do tamanho que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco se apequenou dentro de campo diversas vezes. Os rebaixamentos estão aí para serem contados. Não ganha um título de relevância desde a Copa do Brasil lá atrás. Mas a gente é da geração que sabe qual é o tamanho real da instituição Vasco da Gama. 4 vezes campeão brasileiro, campeão sul-americano, enfim.
Durante muito tempo o Vasco foi o que o Palmeiras é hoje.
E quem viveu o futebol... Vamos pegar um recorte curtinho, de 96 a 2001, principalmente. Porque o Vasco já tinha sido campeão brasileiro em 89, nos anos 70 e tal. Mas quem viveu aquele recorte tem mais noção ainda do que é o real tamanho da instituição, dimensão de torcida e tudo. Então, também não dá para tratar como um qualquer. Mas, em termos de bola, futebol dos últimos anos, olha a bagunça dentro e fora de campo que o Vasco da Gama se tornou. E olha, quer queira ou não, a ascensão nacional do Fortaleza nos últimos anos. Agora, o componente jogo eliminatório e decisão em São Januário mexe talvez com o equilíbrio. O Vasco não precisa vir aqui fazer um jogo de campeonato de pontos corridos, onde você vai buscar o resultado. Pode querer enganchar o jogo para tentar definir São Januário, onde o Fortaleza historicamente tem dificuldades. Mas não é nenhum absurdo que se diga que o Fortaleza é o favorito para o jogo.
Quem é esse Everardo Elias? O Everardo Elias, eu não o conheço.
Mas já considera demais.
Mas já não considero demais. Nossa. Inclusive, Eu quero ser muito seu amigo.
Everardo... O cara cortou o raciocínio total da galera aqui.
Mas o Caio, também... o Caio não tem nenhuma importância nesse momento.
Sim, sem dúvida. O Caio, a pessoa mais importante é Everardo.
É Everardo.
Everardo.
Deus te abençoe, Everardo.
Será que ele errou, cara? Eu acho que ele só ia dar 10, você.
Não, coitado.
Coitado. Tomara que ele bote aí no... Bote no chat se você errou.
Ô, Everardo, é o seguinte, ó. Se você tiver errado mesmo, você tem... A semana inteira para participar, tá? Exatamente, e a gente não vai falar em nenhum momento assim.
Aqui, galera, cara, não tá entendendo, né,
você? Não, não tá entendendo. Foram 100 reais aqui.
De superchat.
Super
eu não sabia nem que dava.
Chega, fica vermelho, né?
Um negócio assim. Tá, quando negócio chegou tá vermelho, vale, eu achei que deu algum erro da internet, não, alguma coisa.
O Renato é assim. Eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa. Mas é, Verado quer falar o quê, Renato?
No que ele quiser.
O programa é todo dele.
É, amanhã é dia do trabalhador. Vocês merecem. Ouvir vocês é terapia. Faz muito bem. Que o Tricolor de Aço cresça mais e mais.
Ô, Everardo, preciso do seu contato, tá? Pra gente tomar um café e estreitar os
sem
laços.
Dúvida, né? Sem dúvida. Tá convidadíssimo a...
Estreitar os laços.
Sem interesses, né?
Sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse.
Mas você, falando aqui do Vasco, você tava falando...
Não, do confronto, né?
Confronto, é... Eu não sei se você lembra, mas no, quando saiu o sorteio, eu argumentava aqui que eu achava que o Fortaleza poderia ter um caminho menos difícil do que o Ceará contra o CRB. E se a gente olhar para a camisa do Vasco, é uma loucura você dizer isso, né? Mas pelo momento atual, acho que o Fortaleza é mais favorito contra o Vasco do que o Ceará contra o CRB. Acho que, na verdade, o Ceará e o CRB é muito 50-50.
Ainda tem um detalhe, né? Lembro que eu falei uma coisa aqui, que era o seguinte, mas olha, o Vasco tem uma comissão técnica experientíssima em campeonato de mata-mata.
Ninguém sabe se eles vão...
Não, não tem, já caíram os caras.
Não ficaram.
E a gente não sabe qual é o que Vasco, que comissão técnica, que ideia de jogo, não sabe mais absolutamente nada. O Criciúma derrubou tudo no final de semana em São Januário. Então, até aquele componente de ter um treinador multicampeão em torneios de mata-mata em outros continentes, na América do Sul, inclusive, que era o caso do Ramon Dias, que podia entender esse tipo de jogo, porque o Vasco jogou um segundo turno no ano passado de brasileiro, que era praticamente um mata-mata inteiro, ele não tinha margem de erro. Nem isso existe mais, é uma grande interrogação de saber como é que o Vasco veio para esse jogo.
É, eu acho que o Fortaleza amanhã... deve ir com a sua força máxima, né? Já foi contra o Bragantino.
Mas é jogo demais, pelo amor de Deus, gente. É de novo o jogo do Fortaleza. É impressionante. Em uma semana, o Ceará jogou uma vez, o Fortaleza jogou três.
Isso. O Ceará tinha jogado no sábado contra o Goiás. E o Fortaleza jogou segunda. Três pro Ceará voltar a jogar de novo.
É, exato.
O Fortaleza jogou domingo, viu? Quinta, domingo. O Ceará jogou ontem na segunda-feira.
E o Fortaleza já joga de novo no sábado.
Exato. O Fortaleza joga contra o Vasco e depois joga contra... O Corinthians
na Neoquímica.
E em maio, o Fortaleza faz mais jogos fora de casa do que no Castelão. Então, assim, tem viagem internacional, na próxima semana tem demais, o Potosí. Então, assim, mas acho que para esse jogo contra o Vasco, até pela importância esportiva e financeira da Copa do Brasil, deve ir com o time principal. O principal, assim, todos os jogadores que não... Luceiro que não entrou, Pochettino, esses caras todos devem ser titulares amanhã E acho que o Fortaleza vai encarar com muita seriedade, até porque é o seguinte, você vislumbra a possibilidade de avançar de fase e tem que encarar dessa forma, né?
O Paulo Carneiro, Carmélio, ele falou o seguinte, José, se não for a torcida cobrando, que é o maior patrimônio do clube, quem vai poder cobrar se a diretoria é irresponsável? Ele está falando aqui no caso do que eu falei sobre o Vasco da Gama.
Paulo,
pode falar, Renato, acho que é a mesma opinião que eu tenho.
Não, é porque assim, não é que o torcedor não possa cobrar, e no CT fazer de forma ostensiva, ameaçadora, aí não tem nem o torcedor, nem ninguém pode fazer
e
aquilo.
E assim, né, por que isso vai
cobrar no estádio, clube, na arquibancada, beleza.
E é uma pergunta que ninguém nunca vai responder. Isso vale pra qualquer clube, tá, não é do Vasco, a gente viu nos clubes daqui também, então, paciência. Por que as organizadas são a representação do torcedor é só organizada? Porque ali é só a força jovem. Sim, o torcedor do Vasco, aquele cara que é sócio, que é torcedor comum, entre aspas, ele não tem o direito nem de ir ao clube, às vezes.
Aí o cara,
nem pra ver um treino.
E o argumento é que os caras... a gente tá aqui todo jogo, mas como
quando você, existem outros que também vão e não podem ir a um clube.
O Matheus Barros
deu só
R$ 5.
Parabéns.
Primeira vez que ele participou.
Legal.
Eu acho que esse número umzinho quer dizer deve
isso,
né?
Isso.
E Vavá e o Silas.
Silas. É, porque tem
cuidado, o, né? Calma, calma, que eu tô por dentro. É, se a atenção, atenção for proporcional ao valor pago, me mandem ao menos um alô.
Vavá se lascar.
É, eu... porque tu entendeu, não? Ele não foi tão cruel, né?
É. É, mas entendeu? É bom. Essa é boa, essa é boa.
Um abraço pro Vavá se lascar.
Ah, o Silas Car. Car. Certo, entendi.
Pelo menos não é
muito
o...
Muito bom, o cara deu R$5 pra gente fazer um trocadilho. Pelo menos aí não... Eu sou a favor de o cara... Trocadilho, a gente faz.
Depende.
É, total, total. É, mas assim, tira a questão do mais 18,
tem um, né? Silas por aí que você não pode falar, não.
Não é o Simas.
Vamos pro intervalo.
Siga o Futebolês.
Dia 1º de maio estaremos.
O Everaldo lembrou isso, né?
É, amanhã.
Sempre lembrar o nome do Everaldo.
Sempre. Sempre. Inclusive, ele está nas minhas orações.
Sim, sim.
Everaldo.
Eu sempre faço o comentário quando é um jogo em dia de feriado. Por que que não pode ser em horário tipo 5 da tarde?
Pois é, rapaz.
Antigamente sempre tinha.
4 horas da tarde.
4 horas da tarde, 5 horas. Podia ser 5, cara. É. Por que que tem que ser na faixa da noite? É feriado, bicho.
Verdade.
Pois é. Antigamente isso era muito comum.
O jogo vai ser 7 horas da noite, né?
Pra quê, mano?
Pra quê?
Não vamos reclamar tanto que podia ser 9h30, né? Do jeito que os caras gostam de aloprar. Mas, pô, feriado, podia ser 4 horas da tarde.
É o horário ideal, né? Verdade. Feriado, 4 horas da tarde, aí o torcedor chegava...
Pô, ele vai pro jogo como se fosse num domingo, cara.
É verdade, verdade. A gente tá ficando velho, viu, Caio?
Ah, eu tenho uma geração aí que nunca viu isso.
Nunca viu isso, exatamente. Bom, mas amanhã, 7 horas da noite, depois tem Ceará na quinta-feira. E é o meio de semana de Copa do Brasil, final de semana aí, Campeonato Brasileiro de novo, o Ceará volta a campo. É curioso, né? O Ceará vai jogar 2 jogos seguidos contra o CRB em 2 competições distintas. Né?
Exatamente.
Joga quinta-feira pela Copa do Brasil e na segunda-feira da semana que vem pelo Campeonato Brasileiro, pela Série B. Vamos falar sobre o Ferroviário?
Bora, vamos.
O Ferrão ficou na bronca, hein?
E com justiça, né?
Pra mim, sim.
Porque foi anulado, né, o gol do Ciel. O Ferroviário poderia ter virado, né? Foi um jogo muito disputado contra a Aparecidense. É, o Alisson voltando, fazendo gol.
Voltando, fazendo gol, né? Zagueiro goleador.
Ele é um cara que tem muita identificação com o Ferroviário. E o Léo Rafael fazendo o primeiro. Entrou em campo, fez o gol do empate, o 2x2. E poderia ter feito. E poderia ter o Ferroviário saído como vencedor do jogo. Se não é o lance, né? O goleiro rebate da Aparecidense, a bola pega. Não sei se é na perna ali, nas partes mais íntimas do Ciel, mas ele acaba completando pro
você
gol.
Você acha que pegou nos irmãos bolinha do Ciel?
É, e não é falta.
Mas não é falta.
E aí o juiz acabou anulando, né? E é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Não tem o VAR, não tem como julgar naquele momento, vai a decisão do árbitro e acabou sendo prejudicial o Ferroviário, né? Não é a primeira vez, na primeira rodada também já havia acontecido lá no jogo contra o Figueirense, o Ferroviário saiu na briga. É, e até mandar um abraço aqui pro Pedro, que também sugeriu esse assunto pra gente trazer aqui, que é um absurdo que isso aconteça novamente com o Ferroviário, né, o futebol cearense sendo prejudicado na Série C do Campeonato
Quando
Brasileiro.
Quando eu vi Ciel reclamando do jeito que ele reclamou, eu disse...
Não é normal,
não é normal,
não é do perfil dele, não é do ser perfil, assim, é. E complica quando você lembra que o Ferroviário pra próxima rodada vai a São Bernardo. São Bernardo perdeu alguns jogadores em relação à campanha do Paulista, perdeu o treinador, o Zanardi, que foi treinar o Goiás, mas é um projeto muito sólido, é um time que tem muita capacidade de investimento. E a Série C é um negócio que, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, o Brasil é um dos raros países que a pirâmide do futebol, ela mantém o mesmo número de clubes nas 3 primeiras divisões. Quando você tem um campeonato de pontos corridos, faz sentido, porque você tem 38 rodadas na Série A e na Série B. Se você bota mais 2 clubes, como o calendário brasileiro tem estadual, tem outras coisas que não existem no resto do mundo, você vai inchar o calendário, ok. Tá? Então não dá para fazer o que acontece, por exemplo, na Premier League, né, que você tem 20 na Premier League, 22 na Championship, League One 24 e 26 na League One, que é a quarta divisão. Não dá. Mas a partir do momento que o regulamento da Série C, ele tem o perfil do Campeonato Brasileiro da Série A dos anos 90, que são classificados em 8, ela tinha que ter mais participantes. E aí, o funil ele é muito cruel. Porque é o mesmo funil, cara, de 4 times que caem na A e na B. Eu sei, mas é um turno só. Você tem um turno só até para defender a tua posição dentro da divisão. A margem de erro ela é muito pequena. E hoje, com o advento das janelas, que o futebol brasileiro há muito tempo precisava existir para disciplinar a questão de transferência no país, que era uma loucura, era data de inscrição e dane-se, todo mundo fazia o que queria fazer. Mas se você um time nasce ruim na Série C, dificilmente ele consegue reagir durante a competição. Porque são só 19 jogos. Já são só 19 jogos. Se a CBF quer manter esse regulamento, que é igual, idêntico que era da Série A, de 96 até 99, aí vi Copa João Avelange, depois de 2001, 2002 tiveram esse perfil também de classificar em 8, mas eram campeonatos com 26, 24, até 28 clubes. Não era um campeonato de 20, turnos, 20 clubes e um turno único. Então todo pontinho desse perdido faz muita falta. Tomara que o Ferroviário consiga ir lá no ABC Paulista no final de semana e consiga um bom resultado. Assim como o Floresta já começou muito mal com 2 derrotas.
Pois eu já ia falar
e isso. Vai receber a Ferroviária.
Vai ser complicado para primeiro manter as duas equipes conseguirem permanecer na Série C ano que vem, para depois pensar em algo maior, porque de fato os adversários, o nível de atuação é muito equilibrado. Muita equipe que se ajustou, conseguiu fazer bom time. Por exemplo, o Remo, que tem um poder financeiro muito maior, tá passando.
Tá penando,
né? Nesse começo de Série C.
Nesse. Falar os 8 primeiros, vai. O Athletic, que é clube empresa, SAF, com grana, que vem fazendo boas campanhas no Campeonato Mineiro há algum tempo e veio, subiu agora. O Ipiranga de Erechim, Volta Redonda, Náutico, São Bernardo, Aparecidense, Botafogo da Paraíba e Confiança. Hoje ele, Confiança fecha o
três G8. Nordestinos, né? Náutico, isso. Confiança e Botafogo da Paraíba.
Exatamente.
E a gente até fez uma publicação, é assim.
Você quer os 4 últimos só para...
Vai lá.
Vai, fez de curiosidade, né? Caxias com 1 ponto e aí sem pontuar. Floresta, São José e o Clube do Remo, que o Renato acaba de citar.
São José demitiu o treinador, inclusive.
Falando sobre Campeonato Brasileiro, sobre Campeonato Brasileiro mesmo, né? Sobre a competição nacional, é um início preocupante dos nossos times, né? Porque isso. Só o Fortaleza venceu. E venceu uma partida também.
Sim, curiosamente fora de casa.
O Ceará não venceu, Floresta não venceu, Ferroviário não venceu. Os times da Série D, ninguém venceu também na estreia.
Exato.
É apenas uma rodada. Só o Fortaleza venceu um jogo. Foi aquele jogo contra a equipe do
São Paulo. É um fato curioso, assim, obviamente não determina nada do que vai acontecer até o final. Mas é curioso nessa quantidade de jogos. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, peraí. 5. 9, 10, 11, 12 jogos, só uma vitória. Fortaleza foi o único que venceu, mas foi só uma vitória em 12 jogos dos cearenses nas séries, em todas as competições. Então,
assim, séries A, B, C e D.
Chama um pouco da atenção.
Vamos para mais um intervalo, a gente volta já. A Uniateneu é uma instituição com nota máxima no MEC e oferta cursos de graduação, técnicos e de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento nas modalidades presencial e EAD. O aluno tem disponível toda uma estrutura de laboratórios e aparato tecnológico que garantem uma formação de excelência. Além disso, tem também um apoio técnico, apoio de preparação para projetar e ter uma carreira de sucesso nas suas respectivas profissões. Vai lá na Uniateneu. Bom, hoje, na manhã de hoje, né, no dia 30, ficou definido em relação, depois de uma reunião entre vários órgãos do nosso futebol, né, federação, clubes, governo do estado, que 2 jogos que seriam realizados na Arena Castelão serão transferidos para o estádio Presidente Vargas. Segunda-feira que vem, a gente estava até se referindo a esse jogo, né?
Ceará e CRB.
Ceará e CRB vai ser no PV, não no Castelão. E o jogo entre Fortaleza e Atlético Paranaense, no dia
18 de maio.
Se não tiver ganhado, dia 18.
No sábado.
Exatamente, dos 2 jogos.
O Ceará, se eu não me tiver enganado, é 19 horas e o jogo do Fortaleza contra o Atlético também. Acho que é só 18h30.
Enfim, eu sei que é 19 horas o jogo do Ceará. De novo, o estado do gramado do Castelão é uma emergência, uma atitude para quê? 18h30. Uma ação para que o Fortaleza não seja penalizado na Copa Sul-Americana.
Sim.
Né? Na Copa Sul-Americana. O estádio foi vetado, né, para as competições.
A Conmebol, até falou aqui que se a Conmebol fosse manter um critério, não vai ter jogo da Copa Sul-Americana e da Libertadores. O Internacional jogou outro dia num gramado pintado contra o Delfim. Terminou o jogo com a camisa verde, de tinta. Mas a Conmebol já tinha ameaçado o Castelão em 22. Eu me lembro que se ameaçou não acontecer Ceará e São Paulo pela Copa Sul-Americana no Castelão. Ameaçou ano passado. Não é de hoje, né? O problema não nasceu esse ano. Felizmente, parece que todo mundo entrou no consenso rápido, né? Porque ano passado ficou essa novela de tirar jogo do Castelão pro PV, demorou mais tempo. Tomara que seja o suficiente para não prejudicar o Fortaleza na Sul-Americana e mais, seja o suficiente, até mais importante, para melhorar o gramado para os times poderem jogar o Campeonato Brasileiro no Castelão o tempo todo. Não precisa ter que parar de novo.
O que me
agora incomoda, cara. Todo ano a mesma coisa.
O que me pega muito, Caio, é que deveria ser uma decisão, uma ação que fosse, que tivesse um resultado duradouro e que não ficasse nessa de uma ação paliativa. É, de novo, é só o estado do gramado do Castelão, que passou o ano passado por um investimento de milionário.
De novo.
Né?
E aí, ano passado, bem às pressas, porque tinha...
Não, ano passado.
Semifinal de... Tinha semifinal, perdão. Tinha pré-libertadores do Fortaleza, tinha calendário internacional antes. Teve até... Esse ano, por exemplo, nem tinha esse calendário antecipado.
É, eu
acho dava pra ter feito muito mais coisa antes de novo,
enfim. Teve um período que passou muito tempo sem jogo no Castelão. Teve um período que passou um tempo sem jogo. E o gramado, de novo, é muito ruim, tá muito ruim o gramado do Castelão. E, assim, não é só para beneficiar o Fortaleza, acho que precisa beneficiar o jogo. Precisa beneficiar o que se joga, que a gente é fala do
Fortaleza porque existe uma punição.
É, exatamente, para o
Fortaleza. Agora que cai entre nós, é um papelão para quem administra o estádio.
Claro que sim.
O time da tua cidade não pode receber um jogo internacional porque o estádio não tem condições.
Claro que sim.
E principalmente quando se vê numa entidade como é a Conmebol, que fez uma final de Copa Sul-Americana lá em Maldonado, você conheceu o estádio, então é um negócio, é uma mancha, bicho.
É, exatamente. O governo do estado, né?
Sim,
é o governo do estado que é o responsável pela Arena claro. Castelão, e claro que existem as pessoas que estão à frente da Arena, né? E infelizmente hoje o gramado é ruim, é motivo de reclamação, sempre tem lá alvo de críticas. Dos times que vêm enfrentar Ceará e Fortaleza aqui pelo Campeonato Brasileiro. E agora, com o Conmebol vetando a Arena Castelão, Fortaleza tem que correr contra o tempo. Fortaleza, quando eu falo assim, Fortaleza e Castelão precisam correr contra o tempo para tentar resolver. Porque o problema não é. O problema é do Fortaleza, mas a responsabilidade não é do Fortaleza. A responsabilidade é de quem é a administradora do Castelão, é quem administra o estádio. Se o problema é do Fortaleza, Fortaleza pode pagar um preço muito alto por isso, mas a responsabilidade é da Arena Castelão, que é incapaz de manter o estado gramado.
Esse para mim é o grande tema, o grande centro desse assunto. Porque o que é que vai acontecer de novo? Vão fazer um ajuste, mas não vão resolver o problema. Daqui a pouco a gente vai falar de novo do mesmo problema. E qual é o problema da Arena Castelão? Já foi feita reforma no subsolo, na drenagem. Já foi reparado. Não foi a primeira vez que trocaram as placas de grama. Era por causa que o sol pegava só em uma parte do gramado, aí outra técnica lá para poder deixar tudo de forma homogênea e regular. É falta de quê? O que é que está acontecendo? Não há nenhum tipo de explicação. Só aqui não dá para manter. Outros lugares no mundo conseguem manter um gramado. Aqui a gente não consegue. E se a gente estivesse falando de um estado que não tem competições importantes, que não tem jogos grandes, beleza, você pode até... Que é errado também, mas porque não tem um apelo, não tem expectativa no espetáculo. Aqui é toda hora jogo importante. Toda hora jogo grande, a final do Campeonato Cearense, que é o campeonato menos badalado...
50 mil pessoas.
É, só pra gente começar a brincadeira. Fora Campeonato Internacional, fora Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, aí tem que passar por isso de novo. Tem que ter alguma resposta mais concreta.
E, tem show marcado esse ano pro espaço do gramado, viu?
Ah, é?
É.
Qual é o show?
Acho que o Caetano e Maria Bethânia é dentro do estádio, não é lá de fora. E se eu não me engano tem um também...
É uma data FIFA.
Exato, tem mais um, José, que agora eu não lembro, mas também tem um outro evento que não é aquela coisa de ter show na esplanada do lado de fora, como teve agora no final de semana.
Isso. Então, o do Caetano e da Betânia, é só pegar uma das datas FIFA esse de junho, isso, se não me engano.
Mas tem show marcado para o espaço do gramado.
Se tiver, amigo.
Aí... E pode ter, não tem problema.
O estádio foi feito para isso.
Estádio foi feito, exatamente. O estádio foi feito para isso.
A data FIFA te dá um espaço para você poder colocar o negócio que
o gramado precisa. O problema é não saber gerir ao ponto de o gramado ficar prejudicado. Esse é o problema.
Bom, tem muita gente participando. Fala, Renato. Que loucura. O Everardo Elias está com a gente sempre.
Um abraço.
Você sabe
um
que...
Um efusivo abraço.
Não sai. Abraço. Não sai, né?
Não, porque deve ser tipo...
É, não, ainda tem aí... Tipo,
ah, R$100 vai passar
tipo amanhã crédito.
Vai estar indo aí. Eu acho que o tempo de duração é o valor. É sério. 100
mil. Hã?
Não, não.
Não.
Não sei se é, qual é a metragem.
Não, não sei também.
Mas é o que fica mas, mais ó, tempo.
Quem botou...
Não, mas isso eu entendo. É verdade. Ah. Por exemplo, o rapaz botou aqui... O Eric Arruda já saiu do... Lá de cima, cinco, né? Da notificação. Né?
Eram 5 minutinhos.
Aproveitar reais, e mandar um abraço pro Eric, que também mandou o superchat aqui.
É isso aí. Bom, vamos nessa, né? Já são 17h59. Abraço para você, Renato.
Valeu, Justo. Até
amanhã. Hoje a gente não conseguiu contactar com o Danilo Queiroz. A promessa é que amanhã esteja tudo solucionado. Valeu, Caio.
Valeu, a gente já faz o Castelão amanhã, né?
Amanhã direto do Castelão, exatamente. Direto da Arena Castelão, com Fortaleza e Vasco da Gama. 5 horas da tarde, direto do Estádio Castelão. E bola rolando às 7h30 ou 7 horas?
7 horas.
7 horas. 7 horas. Amanhã, 7 horas. Bola rolando. Um pouquinho mais cedo, às 18h30, já tem pré-jogo para você acompanhar tudo. Grande abraço. Valeu, gente.